Abra sua Bíblia, rapidamente, Atos capítulo 2. Não tem como a gente falar um pouco sobre o jeito bíblico de ser igreja sem olhar para o início da igreja. Descida do Espírito Santo, dia de Pentecoste, o cumprimento daquilo que Jesus tinha prometido, o Espírito Santo desce, enche toda a terra, os homens de Deus cheios do Espírito Santo, acontecem movimentos, acontecem maravilhas, acontecem coisas, e muito particulares do dia de Pentecostes. Mas logo a seguir, a partir do verso 42, é onde os meninos vão colocar para mim, a gente vai ver o que acontece. Pedro pregando, falando radicalmente à sociedade aquilo que eles precisavam ouvir. E isso aí é um dos pontos que chamam-nos a atenção do jeito bíblico de ser igreja. Por isso que a gente está conversando de volta aos princípios. Então, início do ano, eu acho que na vida de todo mundo, a gente aproveita para dar uma repaginada, né? A gente dá uma faxina em casa, a gente dá uma olhada nos nossos objetivos, nas nossas metas, e é bacana. E eu faço isso sempre no início do ano também, com a igreja. Dá uma repaginada, dá uma olhada, vê o que pode... O que de repente a gente está fazendo que não é muito jeito bíblico de ser igreja, e a gente volta ao princípio e voltamos ao primeiro amor. Lembra daquela canção, Jean? Já meio que pedindo Jean para cantar essa música? De volta ao primeiro amor. Talvez você não se lembre mais de quando você aceitou Jesus. O quanto foi empolgante, o quanto foi deslumbrante, o quanto foi... avassalador, aquele impacto que você recebeu de Cristo entrando na sua vida, você abrindo seu coração, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, e talvez você tenha vivido algo assim, nesse ardor de querer falar para todo mundo o que aconteceu na sua vida. Mas com o passar dos anos, de repente, a gente vai esquecendo, a gente vai meio que esfriando. Isso pode acontecer, mas isso é muito ruim quando a gente não cai a ficha e a gente não volta ao princípio, não volta aos primeiras obras, quando de repente a gente não entende muito bem por que a gente está fazendo aqui, vendo as meninas falando aqui, a música, cantando, o fato de a gente estar aqui para pregar agora, tem um motivo por trás disso tudo, ou é só porque a gente não tinha nada para fazer agora nessa hora? Pelo contrário, eu tinha muita coisa para fazer agora. Nesse exato momento, se eu não estivesse aqui na igreja, eu teria um monte de coisa para fazer. Mas tem um propósito de Deus por trás dessa ideia da coletividade, da gente se reunir de tempos em tempos, da gente ter construído um templo, da gente estar caminhando junto, para a gente ter um tempo de comunhão, para a gente buscar edificação uns dos outros, o anunciar das boas novas de salvação. Então, meus irmãos, tem um jeito de ser igreja. E Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, vai nos dizer algo importante. Como viviam os primeiros cristãos? Talvez na sua Bíblia aí esteja exatamente esse título. Todo mundo sabe que o título desse bloco de texto não é bíblico, ou seja, não é algo que estava nos papiros, né? Nas primeiros escritos, né, da Bíblia original. Isso aí é uma divisão que a sociedade bíblica faz para a gente entender o que está se tratando naquele bloco de texto. Em alguns celulares, na Bíblia que você baixa no seu celular, alguns têm, outros não. Mas é muito importante, na Bíblia de papel, geralmente tem o título. Então, desse bloco, do 42 ao versículo 47, vai dizer como viviam os primeiros cristãos, ou seja, como viviam aqueles que foram os primeiros a serem convertidos. Eu acho que isso nos interessa, sim ou não? Saber, quando a igreja nasceu, qual era o comportamento dos cristãos que fizeram com que o evangelho chegasse até nós? O evangelho chegou até nós por causa de Deus. Foi Deus que potencializou os primeiros cristãos. Foi Jesus que deu poder a eles. A obra do Espírito Santo dando a energia, o vigor, a potência da parte de Deus, o dunamis da parte de Deus, para que eles pudessem ser cheios do Espírito e pregar o Evangelho. Mas observe bem, diz assim a palavra do Senhor, como viviam os primeiros cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem alguma novidade aqui para a gente? Nenhuma. Mas às vezes a gente se perde na caminhada. Vamos repetir? Vamos ler nós que estamos aqui? Você que está em casa, você pode nos acompanhar? Vamos ler? Como viviam os primeiros cristãos? Olha a resposta. Vamos juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Começando por aí. Meu irmão, minha irmã, não tem historinha da carochinha. Se você é um cristão convertido, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, você é alguém que está aberto ao ensino. Você não pode ficar com o seu narizinho em pé, seu ego insuflado, dizendo: eu não preciso de escola bíblica dominical, eu não preciso estar mais numa reunião de pequeno grupo, eu já sei tudo. Sabe mesmo? Cuidado, porque às vezes as pessoas que acham que já estão prontas, de repente está na hora de meter o pé, Deus chamar e levar para a glória. Porque aqueles que estão em formato de caráter, sou eu e você, para aqueles que estão sendo moldados por Cristo, e na igreja, nós a todo momento, nós estamos sendo moldados, para que possamos chegar à plenitude de Cristo. Nós queremos ser imitadores de Cristo. Então o jeito bíblico de ser igreja é você estar aberto ao ensino, ao aprendizado. Que cada culto, que cada reunião, que cada oportunidade de você estar na presença de Deus, como eu falei domingo passado, o encontro do Saulo com Jesus foi um encontro transformador. Todos os encontros com Jesus serão transformadores, a não ser que você não queira, a não ser que você não esteja disposto a crescer, a não ser que você esteja fechado na sua redoma de vidro aí e dizendo: eu não preciso ouvir mais o pastor Billy, agora eu estou ouvindo o bambambam da internet. Ouvi uma coisa que eu acho que você também deve ter visto, e eu acho que é interessante comentar, de alguns que de repente falam assim: não, as mensagens na minha igreja, se for aqui, é com você mesmo, são muito simples, eu prefiro ouvir agora as pregações do fulano de tal lá na internet. Tudo bem, no dia que passar mal, liga para o fulano da internet, no dia que tiver que fazer o sepultamento de um parente seu, liga para o fulano da internet, no dia que estiver passando por um aperto, para fazer um gabinete, liga para o fulano da internet. Tenho nada contra você estar ouvindo alguém que está falando e abençoando sua vida pela internet. Amém, gente? Agora, não deixe de valorizar seus líderes, seus pastores, sua igreja, o ensino, a dedicação do ensino da palavra. Pastor, o que isso tem a ver com os primeiros cristãos? Tudo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus. São aqueles que viram, foram testemunhas oculares dos feitos de Cristo. Apóstolos foram aqueles primeiros cristãos que andaram com Jesus, que se tornaram anunciadores das boas novas do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Venha para a igreja com seu coração aberto, para Deus falar com você. Se você tem aí ainda algum sentimento, se não for o pastor Billy a pregar, ou se for Ciclano ou Beltrano, eu nem vou na igreja, eu vou te dizer que você está completamente equivocado. Porque você não vem à igreja pura e simplesmente por causa de mim, por causa de A ou B ou C, você vem à igreja por causa de Jesus. Você vem à igreja porque, seja lá quem estiver pregando, seja lá quem estiver cantando, você vem com seu coração aberto para ouvir Deus. e querendo ouvir Deus, eu tenho certeza, Deus fala. Pode ser a pregação mais simples que for, pode ser o seminarista, pode ser alguém dando os seus primeiros passos. Não seja arrogante, não seja fechado ao ensino. Se nós queremos entender um pouquinho de como viviam os primeiros cristãos, é o primeiro item: dedique-se ao aprendizado da palavra do Senhor. Talvez com muita honestidade no seu coração, seja honesto. Quanto tempo você não abre sua Bíblia na sua casa? Você tem sido um daqueles que só abre a Bíblia quando a gente pede aqui para abrir, para ler a Bíblia pelo telão? Se você tem sua Bíblia, você não tem problema nenhum, você pode abrir a sua Bíblia, acessar o seu telefone. Mas abrir a Bíblia em casa, buscar ler, ter um tempo de devocional, seja no formato que você puder e quiser e gostar, né? Você tem o seu jeito de estudar, mas você precisa não só abrir a Bíblia quando a gente pedir para você abrir aqui e ler aqui o texto pelo telão. Você precisa ter contato com a palavra do Senhor em nome de Jesus. E este é apenas um item de como viviam os cristãos, os primeiros cristãos. Então, se nós queremos voltar aos princípios, voltar ao jeito bíblico de ser igreja, faça valer a pena. Estão aí agora os ministérios se reunindo, vamos ter vários modelos de discipulado. Valoriza, vamos lá. Vai ter o discipulado agora com o ministério de homens, de mulheres, de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens. Valorize, procura se empenhar no teu estudo. O pastor pregou sobre algo, mergulha naquele texto, vai olhar o texto, vai olhar o que os comentaristas bíblicos estão falando sobre esse bloco de texto que eu vou trabalhar agora durante o mês de fevereiro, de como viviam os primeiros cristãos. Procure, há um grupo de pessoas citados na Bíblia, eles eram os Bereanos, e os Bereanos eram um grupo, alguém poderia dizer assim, gente, mas esses Bereanos são chatos. Sabe por quê? Porque os Bereanos não engoliam qualquer coisa. Os Bereanos, eles, conforme os apóstolos iam pregando, diz a Bíblia, que eles futucavam, diz a Bíblia que eles estudavam, eles conferiam o que os apóstolos pregavam, irmãos. É tudo o que nós estamos precisando. Não é de crente chato, que fica questionando tudo e todos, mas é de gente que mergulha com o coração aberto. É isso que é a diferença. Que os Bereanos, eles não eram chatos, eles mergulhavam porque eles queriam mais de Deus, e é isso que é se dedicar ao ensino dos apóstolos, para a glória de Deus, amém? Segundo item para a gente poder caminhar para a nossa conclusão por hoje, em nome de Jesus: como viviam os primeiros cristãos? Eles se dedicavam ao ensino, ou seja, eles estavam abertos ao aprender da palavra do Senhor, mas eles também se dedicavam à comunhão. Meu irmão, você vai ter múltiplas formas de estar junto conosco, como igreja, mas uma coisa é certa: você pode até pensar diferente da gente em algum ponto, você pode dizer, ah, eu não gostei muito desse negócio aqui que aconteceu. Tem problema não, tem problema não, não estamos fazendo nada para agradar A, B ou C, a gente tenta inovar de um jeito, de outro, mas tem algo que nos une, que é o amor de Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? O amor de Cristo Jesus nos une e deve nos unir mesmo. Então é isso que nós temos em comum. Nós podemos caminhar em comunhão, nós podemos viver em comunhão, porque se você, quanto a Jesus, quanto ao Espírito Santo, quanto a Deus, se você tem dúvida nisso, meu irmão, aí eu acho que você está precisando parar para realmente conversar um pouquinho e rever seus conceitos e seus valores. Você tem dúvida de quem Jesus é na sua vida? Você tem dúvida de que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário pelo meu, pelo seu pecado? Você tem dúvida que Jesus vai voltar um dia? Você tem dúvida que Jesus é o Senhor da igreja? Você tem dúvida da obra salvadora de Jesus em você? Se você tem dúvida, aí a gente não tem, não está junto em comunhão. Estar junto em comunhão não é pura e simplesmente vir à igreja, porque existem pessoas que estão aqui, mas estão desfocadas, estão corpo presente aqui, mas a mente está longe. Estar com, em comunhão não é simplesmente você ter um tempo de relacionamento no seu pequeno grupo multiplicador. Ter comunhão não é simplesmente você vir em um estudo ou outro da escola bíblica dominical, ou você fazer parte de um dos ministérios. Ter comunhão é algo que vai muito além. Vai ter uma parte da pregação que esses camaradas aqui, eles alcançaram um jeito, um tipo de comunhão tão profundo, tão importante. Primeiro, eles caíram na graça do povo lá fora. Uma igreja que vive a comunhão, ela chama atenção. Ela chama atenção não é porque ela é enjoada, chata, o som é alto, não. Uma igreja que vive comunhão, ela cai na graça dos que estão lá fora. É mais ou menos assim, a pessoa chega na igreja e fala, gente, eu fui bem recebido naquela igreja. A outra pessoa fala assim, uau, eu não vejo esses crentes brigando, eu vejo eles se ajudando mutuamente. Era o tipo de comunhão que a igreja primitiva vivia, e muitas outras coisas. Chegou o ponto de que esses caras aqui, eles começaram a vender as suas propriedades. A Bíblia nunca mandou ninguém fazer isso. Jesus falou com o jovem rico por uma questão particular, mas isso não foi critério para você ser cristão, sair vendendo tudo. Isso foi algo especial e particular do coração deles. Eles chegaram a um nível tão profundo de comunhão, de caminhada coletiva em conjunto, de que eles começaram a se ajudar mutuamente. Eles vendiam o que eles tinham para repartir entre os necessitados. E diz a Bíblia que chegou um tempo, já imaginou, Marcele? Chegar um tempo que entre nós possamos ver assim, não haviam mais necessitados. Gente, isso é possível pelo agir de Deus e pela comunhão, pelo comum acordo, por ter algo a mais que nos une. Isso aqui são só dois itens, do jeito de ser igreja ao modelo bíblico e ao modelo de Deus. Eu queria muito que você pensasse sobre isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois o Jean vai cantar uma música para a gente estar encerrando o culto, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor está nos levando a uma reflexão ímpar, importante e absolutamente necessária. Tem gente achando que igreja é um clube de negócios. Tem gente achando que eu vou ser da igreja A, B ou C, porque lá tem muitos empresários, então lá eu vou vender casa, lá eu vou vender o meu produto, e aí se filia uma igreja porque lá é uma porta de negócios. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Senhor, se nós estamos aqui por interesses próprios, afasta isso de nós. Nós estamos aqui por uma causa, nós estamos aqui por um propósito muito maior do que fazer negócios. Senhor, nós estamos aqui para te servir. Então, desses dois itens que estão sendo aqui refletidos hoje, no jeito bíblico de ser igreja, de volta aos princípios, número um, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que esta igreja seja uma igreja que investe no ensino. E mais do que a igreja investir, é que os seus membros estejam abertos a aprender mais de Deus, estejam repensando os seus valores, estejam cada vez mais conectados contigo para aprender como ser um cristão mais eficaz e mais relevante. Então nos ajude a sermos pessoas ensináveis, Senhor, sermos pessoas fáceis de lidar. Segundo, que cada pessoa que está assistindo essa pregação possa saber que ter um tempo de comunhão, o culto online, apesar, não que isso seja ruim, nos conecta de alguma maneira e isso é bom, mas o culto online não é tudo. De gente que podia estar aqui, mas entrou numa zona de conforto e falou, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso ir mais lá. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, a gente tem que sentir, ó Deus, olhar nos olhos das pessoas, tocar nas pessoas, O culto online é para quem de fato não pode vir. Mas, Senhor, permita-nos estar junto. Permita que esse negócio de falar com as pessoas apenas de maneira online, quando alguém nos chateia, quando somos confrontados com alguém, a gente sai, a gente fecha a mensagem, a gente se desconecta. E no presencial não tem como fazer isso. A gente tem que enfrentar. Então, mesmo em tempos de internet, nos permita ter momentos muitíssimos agradáveis de comunhão com a tua igreja. Por isso, ajude-nos para que possamos ser um modelo de igreja ao modo bíblico de ser e no jeito e na forma que agrademos ao Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.